Eu sou a Ana Bia.
Eu sou a Lohane.
E eu sou o Marcelo.
E sejam bem-vindos
a mais um episódio
do Icônico Cast.
Oi, pessoal! Então, gente, os indicados do EMA saíram aí recentemente, né? E a gente resolveu pegar uma parte dessa lista para falar um pouquinho sobre quem vai ganhar, né? Na nossa humilde opinião. Temos apenas uma regrinha aí que eu gostaria que a gente repetisse, que é não repetir as nossas apostas, por exemplo. Que nem a gente fez da outra vez, se eu falar, por exemplo, Taylor Swift, outras pessoas não falam. Beleza por vocês, gente?
Pra mim tá ótimo.
Mas antes da gente começar com essa lista, eu queria contar um pouquinho do um resumo, muito rápido mesmo, do que é o EMA. Bora lá?
Bora.
Então, o American Music Awards foi criado na década de 1970 para ser uma premiação que competisse com o Grammy Awards, que tinha acabado de ir para outra emissora. A primeira edição ocorreu em 1974, onde Michael Jackson e Donny Osmond apresentaram a entrega de prêmios juntos. E uma curiosidade é que a Taylor Swift é a detentora do recorde de artista mais premiada da história do EMA, com 32 prêmios, seguida de Michael Jackson e Whitney Houston, com 24 e 22 prêmios, respectivamente. Este ano, a premiação ocorrerá no dia 21 de novembro, no Microsoft Theater, em Los Angeles.
O que vocês acham da gente citar algumas performances e alguns momentos que a gente acha marcante, que a gente lembra, assim, do EMAs?
Eu lembro da Taylor Swift apresentando por causa das tretas, da treta lá com
aquela blusa, né?
Com aquela blusa brancona.
Ah, nossa,
a do The Weeknd também, do ano passado, que ele apresentou Save Your Tears, que
andando
ele tava numa
na rua,
assim.
Isso. É. Eu lembro também de Focus, da Ariana Grande, que ela tava meio burlesca. Vocês lembram?
Gente,
Ela foi para trás da cortina e voltou toda bonitona cantando.
ah, tá. Lembro. Muito bom. Tem Side to Side também, da Ariana.
Ah, e tem outra performance que eu acho que é muito icônica e que a galera faz meme dessa performance até hoje, que é a da Demi, que ela começa sentada e aí no telão mostra os insultos que ela já sofreu na época que ela era
Nossa!
gordinha.
Ah, isso foi no EMA?
Foi, nossa!
Até hoje em dia o
Muito
pessoal faz
bom!
meme. Eu já vi um vídeo de colocar aquele áudio da Igona, falecida Igona, do "Tá falando mal de mim? Sua calcinha dura!"
Ai, gente, eu tinha esquecido completamente. Olha que eu sou fã.
Lembrei da Dua Lipa voando, também foi no EMAs, com Levitate. Uma das primeiras performances dela, de Levitate, em que ela sai voando no palco no final, assim, que ela tá de rosinha. Eu acho linda essa performance. Antes de dar Baby.
Sim. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Sim, é boa. Tô lembrando da Selena Gomez também apresentando, coitada, o comeback dela, quando ela cantou totalmente fora do tom.
Ah, gente, foi um sofrimento pra fanbase aquele momento que ela começou a desafinar, não conseguia dançar direito. Look
Aquela
at
vergonha
her
alheia.
now. Nossa, gente. Mas no American Music Awards também
Foi,
foi
nossa.
aquela performance da Selena, que ela canta "Their Hearts Want What I Want", com aquele
Sim,
telão
muito
atrás que
boa.
aparece a asa e ela chora e eu chorei junto. Aquela é
Ah, muito
perfeita.
maravilhoso.
E ela também
Aquela foi.
cantou Same Old Love também, 2015.
Teve muita coisa boa no EMAs, né? Vamos ver esse ano como é que vai ser.
Pois é, então, vamos partir então para as nossas apostas. Podemos começar, pessoal?
Vamos.
Então tá. Primeira categoria aqui da nossa lista é Artista of the Year. Artista do ano em português. Os indicados são Ariana Grande, BTS, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e The Weeknd. Vamos começar com Lohane. Quem que você acha que pode levar esse prêmio?
Eu acho que o artista do ano vai para Olivia Rodrigo.
Marcelo, qual é a sua opinião?
Hello?
Bom, eu acho que, primeiro eu queria falar que eu acho que tá bem equilibrado. Senti falta de Doja. Mas Eu acho que tá bem equilibrado, assim, né? Porque são só seis indicados e artistas do ano poderiam ter muitos aqui que faltou, eu acho, igual Doja Cat e Lil Nas X, eu acho que poderiam estar aqui, mas não estão. Mas dentre esses seis aqui, a Lohane falou Olivia Rodrigo, né?
Isso.
Então eu vou ficar com o BTS por ser votação de público. Não que eu ache que eles mereçam, né? Mas eu acho que a fanbase é muito grande e tem muitas chances deles levarem esse prêmio para casa.
É verdade, eu concordo com você. Faltou Doja aqui, Lil Nas F. E a minha aposta será na Taylor Swift. Eu creio que ela foi incrível esse ano.
E olha, o Red é agora em novembro, né? O Red é novembro agora, não é?
Sim, dia 12.
Será que vamos ter uma performance dela cantando os sucessos de Red?
Ser
Vê aí.
nossa. E EMEI, presta atenção, só o que vocês vão fazer? Ela já é a pessoa que mais ganhou prêmio aí, então imagina uma performance icônica com os hits da era Red, quer dizer. Gente, ia ser incrível.
Agora a gente vai falar os indicados da categoria Favorite Trend Song, que é aquelas músicas virais que viralizam no TikTok, nas redes sociais. E os indicados são Erica Banks com Buzz It, Maneskin com Begging, Megan Thee Stallion com Body, Olivia Rodrigo com Driver's License e Pop Huna com Adele, Convert, Convert. E aí, Ana Bia, quem que você acha que vai levar essa categoria para casa?
Eu acho que quem leva essa categoria é Begging, né? Do Maneskin, não sei como é que fala. Eu acho que é Begging, porque todos, aliás, todos na lista foram grandes, menos essa última aqui que eu não conheço mesmo também. Todos foram muito grandes, mas a minha aposta vai em Begging, porque não sai da sua cabeça esse cover. Ficou lá no topo das paradas, né, nos negócios do Spotify, tocando, tocando, tocando. Recentemente a banda se apresentou no Fallon, eu acho. Aí apresentou Bag e tal, gente. Eu acho que é por causa disso. Esse cover, tipo, fez essa banda explodir. É a minha opinião.
Não, e uma coisa que eu acho engraçada dessa música, você abre o TikTok, a cada 10 vídeos que você rodava para baixo, 7 eram com essa música, de gente fazendo carão, de gente mostrando o estilo. Essa música, ela realmente hitou muito no TikTok.
É verdade.
E você, Lohane, quem que você acha que vai levar essa categoria para casa?
Bom, eu acho que vai ser Buzz It, da Erica Banks, que eu lembro também que antes do Begging, ela também foi uma música que ficou muito tempo assim no TikTok e até mesmo no Instagram você via nos videozinhos o povo usando bastante. Então eu vou com ela. Mas todos aí realmente são músicas fortes que tipo super viralizaram aí durante o ano.
Não, essa Buzz It. Ai, gente, vocês viram o vídeo da Isa dançando essa música?
Nossa,
Que
sim,
mulher,
perfeito.
viu? Que mulher.
Muito
Eu acho que
perfeito.
a música deveria levar essa categoria só pelo vídeo da Isa, que proporcionou isso pra gente. Então, gente, já que vocês indicaram ótimas apostas agora nessa categoria, eu vou pegar Olivia Rodrigo com Driver's License, que também fez bastante sucesso. É uma música que tem recordes aí até hoje. Então, a minha aposta para essa categoria é Driver's License.
A próxima categoria é Novo Artista do Ano. E os indicados são 24K Golden, Giveon, Masked Wolf, Olivia Rodrigo e The Kid Laroi. Marcelo, quem que você acha que vai ganhar essa categoria?
Ai, gente, essa categoria também tá boa. Esse ano eu tô muito ansioso para ver quem que vai ganhar essa categoria de Best New Artist no Grammy? Mas a gente tá falando agora de EMAs. E dentre esses daí, eu tô achando que quem vai ganhar é a Olivia, viu? Mas senti falta de Saweetie aqui nos indicados, que ela também foi uma grande descoberta desse ano de 2021.
É verdade, faltou mesmo. E você, Lohane?
Ó, dada a última premiação, então nessa categoria de novo artista do ano eu vou no Kid Laroi, mas assim, porque entre esses aqui eu também ficaria com a Olivia, né? Mas já foi votado, então vai ser o Kid Laroi mesmo.
E eu vou escolher o 24K Golden, é o dono do hit Mood. parece que foi há 200 anos atrás, né? Mas eu vou nesse também, porque eu também escolheria a Olivia Rodrigo. Acho que para mim, sim, de verdade, acho que quem deve ganhar vai ser ela, mas...
A próxima categoria é colaboração do ano. E os indicados foram 24K Golden, com Ian Dior, pela música Moody, Bad Bunny e o Jay Cortez, com Da Kitty, o Chris Brown e o Young Thug, com Go Crazy, a Doja Cat, com a SZA, com Kiss Me More, o Justin Bieber, o Daniel Caesar e o Giveon, com Peaches. Fala aí, Ana Bia, qual que é a sua aposta?
Ah, são todas muito boas, né? Eu não gosto muito do Go Crazy. Enfim, mas não, muito difícil escolher, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu escolheria Kiss Me More, da Doja com a SZA, porque da outra vez, na outra premiação, o Marcelo acho que escolheu essa e fez um ótimo discurso falando por que tinha que ganhar. É a Doja Cat com a SZA e fizeram uma combinação perfeita.
E você, Marcelo?
Ai, gente, eu vou ter que fazer uma aposta assim. Eu, na verdade, nem sei se essa dupla tem mesmo chance de ganhar essa categoria. Mas eu vou fazer essa aposta mais por fã, que eu sou mesmo do Bad Bunny. E com o Jay Cortez em Da Kitty, gente. Porque, essa música é muito boa, gente. E, tipo assim, é um reggaeton, mas não é um reggaeton bate-cu, sabe? É um reggaeton mais lentinho, mas ele é animado ao mesmo tempo. Eu amo essa música. Os dois cantores latinos que eu gosto bastante, inclusive tem uma música do Jay Cortez com a Kalia X, que eu também amo. Então, eu acho que eles deveriam muito ganhar essa categoria, mas eu acho que eles não ganham, não.
Aí eu acho que tem chance, viu, Marcela? Eu lembro que foi uma música também que ficou bem assim, bem em destaque. Eu acho que ela tem chance. Tem mais chance do que Go Crazy. Mas a minha aposta vai para Peaches, porque é uma música. Ah, é que eu gostei, né? Eu tô sendo totalmente parcial nessa categoria aqui. É uma música que eu amei. Então, meu voto vai para ela.
Vamos seguir, então, para a próxima categoria, que é Favorite Music Video. No caso, seria o clipe favorito. E os indicados são Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson .Paak com Leave the Door Open, Cardi B com Up, Lil Nas X com Monteiro, Call Me By Your Name, Olivia Rodrigo com Driver's License e The Weeknd com Save Your Tears. Lohane, quem você acha que vai levar essa categoria?
Gente, mais uma categoria super difícil, né? Todas essas músicas aqui são ótimas. Mentira, eu não gosto de Driver's License, não, mas a gente deixa abaixo. O meu voto vai para Save Your Tears, do The Weeknd.
O clipe de Save Your Tears é muito bom. Eu adoro.
O Cervete Solo é bom demais.
Sim, o solo.
Que é o da harmonização, né?
Ok, e você, Marcelo, qual a sua opinião?
Gente, eu acho que a minha aposta mesmo de vídeo do ano é Monteiro, do Lil Nas X. Gente, não tem outro clipe, não. Ele já venceu o VMAs, né, com o melhor clipe do ano. E vai levar todos os prêmios em relação a clipe que ele foi indicado, porque o clipe está realmente muito bom. Ele é de uma produção impecável, ele é de... Ai, ele é poético também, mas ao mesmo tempo ele é provocativo, ele é impactante. E eu acho que daqui a uns 10 anos, quando a gente estiver lembrando dessa década, a gente vai lembrar dele como um dos melhores.
Realmente, é um clipe muito bom. E eu imagino, eu sei o que você está falando, que eu imagino realmente daqui a um tempo, quando forem fazer o especial da década de 2020, e acho que o Lil Nas X vai estar presente, espero, que em todos, nossa, para que eu ganhei aqui? Espero que em todos os anos também, continuando a fazer um trabalho incrível.
Eu acho que esse clipe do Lil Nas X vai impactar futuramente, da mesma forma que... Talvez eu possa estar até sendo um pouco prepotente e ganancioso demais pro lado do Lil. Mas eu acho que vai ser tão impactante quanto o clipe de Paparazzi da Gaga.
Realmente, concordo. Como o Monteiro já foi escolhido, não me resta outra escolher outro clipe que não seja o Leave the Door Open, porque eu gosto muito do Bruno Mars, eu gosto muito dessa música. E só por isso eu estou escolhendo ela, porque com certeza o Monteiro vai levar, viu, gente? Não tem discussão, realmente.
Agora a gente vai comentar a categoria Melhor Artista Pop Masculino. E os indicados foram Drake, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lil Nas X e The Weeknd. Dentre os indicados, quem que você acha que vai ganhar, Lohane?
Ah, eu vou repetir sim, praticamente todas as categorias, né? Tá muito complicado. Mas essa categoria, meu voto vai pro Justin. Eu acho que ele tem muita chance. Apesar que tem o outro aí que eu vou deixar para vocês falar, que provavelmente eu sei que principalmente o Marcelo deve estar doido para falar ele, então eu vou com o Justin, que é, né, meu favoritozinho aí, quer dizer, um dos meus favoritos. Na verdade, eu gosto praticamente de todos, assim. O que eu sou menos fã é o Drake, mas ele também é um bom artista.
O que o Marcelo quer muito falar é o do Ed Sheeran, né, Marcelo? Que você ama o Ed Sheeran, é um ótimo.
Ah, você veio fazer gracinha com a minha cara, né?
É o seu preferido desses aqui.
Amo, gente, o melhor ruivo do pop.
Você não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe. Olha como eu tô preocupado.
Eu, na minha humilde opinião, eu escolho aqui o Lil Nas X, porque ele foi foda esse ano. Ele representou muito. E eu vou escolher ele, gente. Roubei do Marcelo.
Eu tava pensando mais no Justin mesmo, mas já que o Justin e o Lil já foram escolhidos por vocês, eu acho que eu vou ficar com o The Weeknd. Eu não sei como é que a fanbase tá em relação a premiações, porque ele não foi muito indicado no VMAs, né? Mas eu, se eu fosse da fanbase, eu estaria com sangue nos olhos para votar e para dar um prêmio para ele, dar prêmios para ele depois do snob do Grammy, né? Então eu acho que ele tem grandes chances de acabar ganhando essa categoria.
Concordo. E vamos para a próxima categoria então, pessoal. A melhor artista pop feminina. E as indicadas foram Ariana Grande, Doja Cat, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Então, Marcelo, você escolhe Doja Cat e por quê?
A gente tem que falar o porquê mesmo? Tem que falar o porquê? Teve outra artista feminina em questão de clipes, uma era consolidada, hits orgânicos, entendeu? Porque tem cantoras aí nessa lista, que eu não vou nem citar nomes.
Hello. It's me.
Que divulga a música até a alma. Até a alma da música tá divulgando. E aí não consegue os números que a Doja consegue com o viral do TikTok. Entendeu? E é um viral que às vezes nem é a intenção dela. Porque, por exemplo, a música Woman foi um viral assim que aconteceu quando ela viu, já tava lá acontecendo. Que não foi uma coisa que ela preparou para ser single. Inclusive, a música não é single até hoje. Então, a Doja Cat, gente, ela é artista do ano, entendeu? Aqui tá a categoria feminina, mas se fosse uma categoria global, geral, ela continuaria sendo artista do ano. E é isso.
É verdade. Depois desse discurso, fica até difícil a gente escolher outra pessoa. Mas vou passar a bola pra você, Lohane. Em quem você vota e por quê?
Ah, só vou votar na Doja Lipa, não, quer dizer, na Dua Cat. Mentira. Não vou votar, não. Mas a Doja Cat, realmente, vou ter que concordar com o Marcelo, é uma artista que entregou muito. Então, a minha segunda opção aqui, eu vou mais pela questão de recordes que bateu esse ano também, que conseguiu, querendo ou não, se destacar, né? Mesmo com, assim, que, com dois álbuns que fez muito sucesso no começo, mas depois morreu. Então, meu voto vai para Taylor Swift.
Eu achei que você ia escolher a Olivia Rodrigo. Estava pronta para escolher a Taylor Swift também, mas eu vou escolher a Olivia Rodrigo, porque também ela arrebentou muito esse ano, explodiu muito, todas as músicas dela são gigantes, quebrando recordes também, e eu escolho ela por isso, mas eu concordo também super com o que o Marcelo falou da Doja.
Eu também acho que a Olivia é uma ótima aposta, porque os números que ela tem no Spotify, gente, com o álbum debut, é uma coisa surreal mesmo, entendeu? Sim. Coisa que nem a Adele conseguiu bater.
Eu acho que a Adele bateu, não bateu, não? Com o Easy On Me?
Não, Tem vários recordes de Xiaomi, mas tem recordes que, igual semana, sem ser de estreia de streamings no Spotify, ainda a Olivia tá na frente, entendeu? Tem picos, assim, depois do lançamento, porque Xiaomi bateu o recorde de maior pico no dia do lançamento, mas de fora do dia do lançamento, ainda é de Good For You.
A próxima categoria é de dupla ou grupo favorito do pop. Os indicados são Adair, BTS, Glass Animals, Maroon 5, Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson .Paak. Marcelo, qual que é sua aposta?
Ai, gente, BTS, né? Não tem outra. As músicas desse grupo, elas têm um alcance mundial muito grande. É uma coisa de louco. Mesmo que não chegue na minha bolha, assim, não chegue no meu círculo, assim, de... Não é que não chega na minha bolha, chega na minha bolha, mas não é uma música que eu... Não são músicas que eu consumo com frequência, porque eu não gosto muito de pop farofa, de... Tem duas coisas. Eu não gosto muito de boy band, e não gosto muito desse pop mais farofento, esse pop alegrinho. Então, não é uma música que chega em mim, mas chega para muita gente no mundo todo. Então, por esse número de pessoas que acompanham o BTS, por essa popularidade imensa que eles têm, eu acho que eles levam essa categoria de melhor pop, melhor artista de pop duo ou grupo.
É, e você, Ana Bia?
Na minha opinião, né? Na minha opinião, quem leva essa categoria é o Silk Sonic. Simplesmente porque eu quero que eles ganhem, então eu vou fazer um mutirão e eu vou votar muito para eles ganharem. Só por isso mesmo. Porque o BTS já foi escolhido, na verdade. Então, e apesar do BTS também já estar concorrendo em outras categorias, o fandom deles é gigante e são muito organizados para essas coisas de votação, né? Vamos combinar. E cada tipo país, sei lá, um exemplo, cada país foca em uma premiação. Ai, ai, deve ser muito bom ter um fandom tão grande assim.
Eles são muito organizados, gente. Isso eu fico de cara, porque na minha época de adolescente de fandom, eu não tava nem aí. Eu ia votar em tudo que aparecia e votava 3 vezes. Achava que tinha votado muito, horrores, contribuí demais com a comunidade fandom. E, mas, tipo assim, eles têm uma organização que na minha época não tinha. Não lembro se no fandom de vocês, que vocês participavam, eram assim. Mas no fandom da Kate, que eu era Kate Kat um tempo atrás, lá pra 2012. E na Beehive, nunca via organização tão grande assim.
Na época de Demi Lovato, assim, a gente votava, mas não era uma coisa assim grande. Grande paralisação dos nossos afazeres, da nossa vida para votar em Demi Lovato. Não era isso, não.
Por isso que a Demi não ganhava.
Lógico.
Tô zoando.
Mas tá. Por quê? A única vez que todo mundo do fandom parou para votar foi naquele, a gente até já falou aqui, foi uma premiação que ela tava concorrendo como melhor lyric video, que ela perdeu pro Five Seconds of Summer, só que ela tava na frente o período de votação inteiro, ela era aquela votação por tag no Twitter, ela tava na frente.
Nossa.
O tempo inteiro, aí chegou no último dia, assim, tipo, faltando 2 horas para começar o negócio, a premiação, e aí Five Seconds of Summer ganhou de algum jeito, né? Assim, não sei de que jeito, porque Demi Lovato deveria ter ganhado, porque foi o lyric video de Really Don't Care, então os fãs brasileiros estavam muito empenhados para votar, porque foi feito aqui no Brasil, o lyric video, mas quem ganhou, né?
E foi um hit também a música.
Foi muito.
Falando nessa questão de valorização de fã, duas fanbases que antigamente eu acho que era muito forte esse ponto, eu acho que não tão estrondoso igual o BTS, que o BTS veio com muita força, mas na época, assim, era muito mesmo, foi a época do Justin também, bem lá no auge, dos Believers, e do One Direction também, porque da 1G eu lembro que até na época tinha aquela rixazinha boba com o The Wanted. Então, eu lembro que ficavam a madrugada inteira virando, mobilizando todo mundo para poder fazer essas votações. Mas, realmente, BTS, ó, Tá lá em cima. Então, de parabéns à organização, planejamento que eles têm. Uma outra cabeça, outro mundo.
Sim, Directioner e Belibre sempre foram, na época, né? Eram fandoms gigantes. Eram, tipo assim, você tá numa categoria com One Direction ou com Justin Bieber, meu filho. Desistia. E você, Lohane, qual que é a sua indicação aqui nessa categoria?
Eu acho que essa seria a mais fácil, né? Porque tenho que concordar que pra mim aqui quem vai ganhar é o BTS. Mas eu vou ir no Maroon 5, já que vocês falaram a minha outra segunda opção, que seria o com Bruno Mars e o Anderson .Paak. Porque foi uma dupla, assim, inesperada, mas que todo mundo amou. Mas eu vou no Maroon 5.
Então tá, né? Então vamos para a próxima categoria, que é álbum pop favorito. E os indicados são Ariana Grande com Positions, Dua Lipa com Future Nostalgia, whatever, Olivia Rodrigo com Sua, Taylor Swift com Evermore, The Kid LAROI com Fuck Love. Lohane, qual que é seu voto nessa categoria?
Meu voto para essa categoria? Eu vou com Sour. Sour Soul, sei lá. Da Olivia Rodrigo, né? Porque assim que ele já entrou batendo assim, entrando em todos os charts possível. Então eu vou com ele.
Marcelo?
Mas, já que você já escolheu só da Olivia Rodrigo, eu vou ficar mesmo só pela grandiosidade do Future Nostalgia, porque ele nem é desse ano, mas ele foi tão grande que eu acho que... Não sei se ele foi indicado ano passado, não sei muito bem como é que tá acontecendo com o Future Nostalgia, ser um álbum de março de 2020, está sendo indicado numa categoria de uma premiação de 2022. Não, não vejo sentido nisso. Mas o álbum é muito bom e está indicado aqui, então acho que ele merece.
Pois é, tem álbuns aqui que foram lançados ano passado, tipo o da Ariana Grande, Positions. Tá fazendo um ano aqui agora e vai ser a minha escolha. E eu não tô nem aí. Pensei até escolher a Taylor Swift também, porque eu acho, pela grandiosidade dela, né? Mas achei o Evermore meio chato, sabe? Entre Evermore e Folklore, eu prefiro o Folklore e achei o Evermore mais... Não sei, não tive paciência pra terminar.
Só tem uma música do Evermore que eu gostei, que é a música com a Nobody No Crime.
Nossa, perfeita.
Essa música é muito boa, mas o resto, assim, Willow, nossa, não, não, não.
E a Ariana Grande vai ser a minha escolha com Positions, porque é um álbum com músicas que eu gosto.
Então, gente, a próxima categoria que a gente vai comentar aqui é Favorite Pop Song, música de pop favorita. E as indicadas são BTS com Butter, Doja Cat e SZA com Kiss Me More, Dua Lipa com Levitating, Olivia Rodrigo com Driver's License e Save Your Tears de The Weeknd com Ariana Grande. Lohane, quem que você acha que leva essa categoria para casa?
Eu acho que vai ser a Doja Cat e a SZA com Kiss Me More, porque não tem nem o que comentar, né? Todo mundo já sabe que foi sucesso puro.
Pois é. Essa categoria, eu gosto de todas as músicas, menos da música BTS, né? Mas, assim, nada contra, tem até amigos que estão, sabe? Mas acho que quem ganha, quem leva, é Dua Lipa com Levitating. Porque também foi uma outra música gigante que emplacou, ficou ali dentro do top 10, um tempão.
Até o momento que esse episódio está sendo gravado, ela está no top 10 e é a segunda música de maior longevidade no top 10.
É verdade.
Então, eu concordo com você. Eu acho que ela merece muito para fechar esse legado, ganhar uma premiação assim. Eu acho que ela tem chances de ganhar mesmo.
Sim.
Mas essa categoria tá boa, né, de indicações. Eu gostei de todas os cinco indicados. Já que as minhas músicas favoritas já foram escolhidas por vocês duas, eu vou ficar com Save Your Tears, do The Weeknd e da Ariana Grande, porque eu acho que foi... A música já era boa. E quando fizeram o remix e botaram os vocais da Ariana, a música ficou 3 vezes melhor, gente. Aquele agudinho dela, chega a arrepiar a nuca de tão bom. E eu acho que
tem chances de ganhar, por ser essa coisa, né, de união de dois fandoms grandes.
E a próxima categoria que a gente vai falar aqui agora é melhor artista de hip hop masculino. E os indicados são Drake, Lil Baby, Moneybagg Yo, Paulo Capalotti, Pop Smoke. Lohane, me diz aí, quem que você acha que vai levar esta categoria?
A minha aposta vai pro Drake. Eu acho que vai mais por uma questão, acho que do povo conhecer mais, do público gravar o nome mais. Então, minha aposta vai pro Drake.
E você, Marcelo?
Ah, gente, tô chateado com essa categoria, porque o Drake é legal, o Lil Baby também é ótimo, mas, porra, o Lil Nas X, ele é rapper, tá, gente? E outra coisa, o Kanye West lançou um álbum maravilhoso. Tem gente que pode falar que é ruim, a crítica não gostou, mas ele é um álbum bom, eu gostei muito do Donda, então eu queria ver ele aqui, que é ainda mais o Kanye, que é um artista consolidado, sabe? Poderia ter indicado ele. E essa
Verdade.
seria a minha aposta, porque o Donda é muito bom mesmo. Mas entre os indicados aqui, o álbum do Drake eu achei péssimo. Não consegui escutar nem todo, de tão chato que é. E então eu vou ficar com o Pop Smoke, que mesmo falecido aí, lançaram um álbum póstumo dele e fez bastante sucesso. E artista, igual o Xtentation, quando ele faleceu, ele acabou ganhando umas premiações. Eu acho que o Pop Smoke pode acontecer a mesma coisa.
É verdade. O Pop Smoke também era minha opção de voto, mas como o Marcelo já disse, vou retirar minha marcação aqui e vou votar em Lil Baby, por puramente assim, porque as duas pessoas que eu acharia que poderiam ganhar já foram escolhidas, e eu conheço um pouco mais do Lil Baby do que dos outros dois aqui que sobraram. E só por isso mesmo.
Uma coisa que eu gosto do
Sinceridade é
Lil
tudo.
Baby é que eu não escuto muito as músicas solo dele, não, mas, tipo assim, todo álbum que sai tem feat com o Lil Baby. Todo
Sim.
álbum, principalmente de hip hop, né? No pop ele não tem muitos feats, não, mas o Lil Baby tem feat no Donda, no Certified Lover Boy, tem feat com uma porrada de gente do hip hop e é muito bom o flow dele, assim, eu acho legal.
Na categoria de artista feminina favorita do hip hop, as indicadas foram Cardi B, Coi Leray, Erykah Banks, Megan Thee Stallion e a Saweetie. Marcelo, qual que é a sua aposta para essa categoria?
Ah, gente, não tem para ninguém, né? De melhor artista de hip hop é a Megan. É a Megan Thee Stallion, que ela arrasa demais. E eu acho que neste ano, assim, a Cardi B também é maravilhosa, é incrível, mas ela já ganhou outras vezes, então vamos dar prêmios para artistas que são mais novos, assim, no mercado. Eu acho que essa rotatividade, né, eu acho importante. E a Megan, ela arrasa demais, então eu acho que ela deve levar esse prêmio para casa.
Realmente. E com isso eu vou falar que vou seguir o raciocínio do Marcelo, eu vou a minha eu vou voltar não. Vou dizer que quem pode ganhar esta categoria é a Saweetie. Como o Marcelo falou, que a Cardi B é ótima também, a Mega também é muito boa, mas a Saweetie não tem nem sim. Foi uma revelação esse ano, que nem a gente já falou em outra categoria mais cedo. E acho que ela pode ganhar, viu?
Verdade, são dois nomes super fortes, mas como vocês já falaram, vou ter que ir aqui na mamacita, né? Cardi B, que é a veterana já do hip hop aí, que sempre tá em destaque, então eu vou com ela.
Só
Pode
comentar
falar.
aqui que eu acho engraçado que a Cardi B, a gente fica colocando ela como veterana do hip hop, e ela só tem um álbum lançado, né? Como ela é tão boa no que ela faz, que com um álbum ela já foi consolidada como uma das principais artistas femininas do hip hop e do rap. E eu acho isso muito legal, porque a carreira dela é relativamente curta, né? Pensando em o primeiro single, que foi Bodak Yellow. E não tem mais de 5, acho que devem ter uns 3 anos. E a gente já coloca ela como se ela sempre estivesse aqui, de tão boa que ela é.
Realmente, ela chegou, balançou tudo, pegou tudo para ela. Gente, a próxima categoria é música de hip hop favorita. Os indicados foram Cardi B com Up, Internet Money, Don Toliver, Gunna e Navi com Lemonade, Lil TJ Black com Call My Phone, Paulo G com Rapstar e Pop Smoke com What You Know About Love. Marcelo, me diz quem que você acha que vai ganhar essa categoria.
Ah, gente, eu vou passar um panozinho para um artista que eu sou ligeiramente, assim, passageiramente fã, que é um artista que eu gosto do trabalho solo dele, mas quando ele faz parcerias com artistas femininas, principalmente, ele nem foi indicado com uma parceria feminina, não, mas quando ele faz parcerias com artistas femininas, eu acho que é um casamento, independente da artista que é igual, eu conheço música dele, do Black, com a Jessie Reis, com a Normani, com a Luísa Sonza, entendeu? Todas as músicas que eu já ouvi dele com uma artista feminina são boas, e essa Call My Phone. Gente, essa música é muito boa. Tem um refrão muito chiclete. Então eu acho que a minha aposta, né, nessa categoria de hip hop é Call My Phone do Black com o Lil TJ.
Eu digo que a minha aposta é da Cardi B com Up, porque foi uma música. Não teve, eu acho que não teve tanto sucesso como o WAP, mas teve muito sucesso, né? Então, não foi aquele estrondo, aquele choque como foi com o WAP, mas Up fez muito sucesso mesmo, e eu vou nessa música que eu aposto minhas fichas.
E a minha aposta vai pro Polo G com Rapstar, que foi uma música que eu escutei bastante, assim, no meu círculo de hip hop, de dança e tal. Então eu vou com essa música.
A próxima categoria é álbum de R&B favorito. Os indicados são Doja Cat com Planet Her, Giveon com When It's All Said and Done, Take Time, a Her com Back of My Mind, a Jasmine Sullivan com Hawk's Tales, não sei como eu pronunciei isso, e Queen Naja com Misunderstood. Marcelo, sei que você quer falar, então eu vou passar a bola para você.
Gente, por incrível que pareça, eu defendi a Doja no começo do episódio, falando que ela deveria entrar na categoria pop, mas é porque eu acho que o Planet Her, ele é muito mais um álbum pop do que um álbum R&B, entende? E nessa categoria aqui, eu não vou, não, eu acho que ela tem chance de ganhar sim, mas se for para seguir mesmo o R&B, eu acho que quem deve ganhar mesmo é a Jasmine Sullivan com o Hairstylus. Porque, nossa, gente, não sei se vocês pararam para ouvir esse álbum, e se não pararam para ouvir, confere o trabalho da Jasmine, porque, gente, é de uma qualidade, de um R&B mais. Não é um R&B desses popularzinhos que estão fazendo sucesso agora, não. É um R&B mais tradicional. Mas é principalmente de uma qualidade vocal que eu não via de um artista há muito tempo, entendeu? Ela arrasa muito nos vocais e ela tem uma estética bonita também, então eu acho que não, que eu acho que ela deve ganhar. Talvez ela não ganhe, mas até que nos Estados Unidos ela fez um barulhinho, ela tá aparecendo em várias listas de Grammy, principalmente de melhor álbum urbano. Então, talvez se ela ganhar essa categoria já seja mais um indicativo de que ela deva ganhar premiações futuras com mais credibilidade. Mas eu acho que ela leva também o American Music Awards.
E você, Lohane?
Eu acho que quem poderia ganhar essa categoria é a Ha com o Back of My Mind, porque ela é uma artista. Dentre os que tá aqui, eu acho que ela cabe bem dentro do R&B. O da Doja Cat, como o Marcelo falou, eu também concordo. E eu sinto que é um álbum mais puxado pro pop em si do que pro R&B. Então eu fico com a Ha.
É, eu também concordo com vocês que o álbum da Doja Cat é realmente, assim, eu acho que é indiscutível que o álbum da Doja é mais voltado pro pop, mas eu vou escolher ela aqui nessa categoria de qualquer jeito, porque ela tá na única categoria que ela tá concorrendo com o álbum, e desses aqui é o que eu escutei, que eu tive afinidade assim com o álbum, e é nesse que eu voto.
Então, a próxima categoria que a gente vai comentar aqui é de música favorita de R&B. E as indicadas foram Silk Sonic com Leave the Door Open, o Chris Brown e o Young Thug com Go Crazy, Heartbreak Anniversary do Give On, Damage da Her e a Jasmine Sullivan com Pick Up Your Feelings. Lohane, quem que você acha que vai levar essa categoria para casa?
Eu acho que quem vai levar essa categoria para casa vai ser o Giveon com Heartbreak Anniversary, que é uma música também que irritou bastante, então eu vou com ela.
Então, o Giveon merece mesmo, porque foi ritudo, ritudo. Mas eu não posso deixar de falar aqui do Silk Sonic, porque tem Bruno Mars, o amor da minha vida. Eu vou falar assim, tô total, que nem Lohane falou outra vez, estou totalmente parcial e vai ser Leave the Door Open que vai levar.
É, aí ficou meio difícil para mim escolher mesmo, porque vocês escolheram as músicas que eu acho que tem mais chances de vencer essa categoria. Mas pensando nas outras três que não foram citadas por vocês duas, eu acho que eu vou ficar com a Jasmine de novo, com Pick Up Your Feelings, porque a música é realmente boa. E não sei, talvez por. Talvez, sei lá, né? Não sei como é que funciona a votação do público do American Music Awards, mas em outras premiações a gente já viu coisas surpreendentes acontecendo, então talvez aconteça com a Jasmine.
Nunca se sabe, às vezes ela pode ser aquela pessoa que ninguém tá dando muita moral para ela, e ela ganhou, de repente, quando chega lá, ganha o prêmio, quer dizer, e fica famosérrima.
Pois é, espero que isso aconteça, porque ela merece.
Vamos então, a gente tá chegando no final aqui da nossa lista. Faltam duas categorias pra gente falar aqui, e eu vou falar a próxima, que é o álbum latino preferido. Os indicados dessa categoria foram Bad Bunny com El Último Tour del Mundo, Kali Uchis com Sin Me Miedo del Amor e Outros Demônios, Karol G com KG0516, Maluma com Pape Juancho, Raul Alejandro com Afrodisíaco. Lohane, me diga, vamos ver se você vai me surpreender. Quem que você acha
Nossa,
que leva essa categoria?
eu tava cruzando os dedos aqui para você me chamar com uma próxima aqui, porque normalmente eu vou ser totalmente imparcial aqui, e eu acho que super merece, porque esse foi o álbum, entendeu? Se não foi o melhor álbum da carreira dele, tá entre os melhores, que foi o quê? Papi Ruancho do Maluma. Então ele super merece essa categoria, entendeu? Em outras premiações, nem lembro se ele ganhou, mas essa ele merece. Super merece. Babando super ovo dele aqui. Mas é isso aí. Papi Ruancho.
Ok, eu não fui. O que eu falei antes? Eu não fui surpreendido porque eu imaginava que você escolheria ele. Marcelo, qual que é a sua escolha neste momento?
Gente, só fazer um adendo aqui, que essa categoria foi muito bem escolhida, né? Realmente foram os principais álbuns de música latina do ano. É, parabéns aí a quem escolheu os indicados. Mas eu fico entre dois álbuns, para falar a verdade, que foi o álbum do Bad Bunny e o álbum da Kali Uchis, que foram os álbuns que eu realmente viciei mesmo escutando. Os outros eu apenas escutei algumas vezes, assim, que não foram álbuns que me pegaram. Mas entre esses dois, eu acho que a Kali tem muita chance de ganhar, porque houve aquela esnobação lá danada do VMA não ter indicado ela em nenhuma categoria. Então, pode ser que o Fedor da Kali venha votar nessa premiação para valer a pena, né? Para honrar o nome da Kali em premiações. Talvez aconteça isso, mas o álbum, além disso, né, dessa injustiça que aconteceu, o álbum também tem chances de ganhar porque ele é realmente muito bom, assim. Eu gosto bastante do álbum e eu acho que merece de álbum latino, assim, eu acho que merece essa categoria.
Eu vou escolher aqui o álbum do Bad Bunny. É o último tour del mundo para ser a minha aposta, porque também foi muito bom. Foi um álbum muito bom e eu acho que tem grandes chances de ganhar também.
Não, o Bad Bunny com esse álbum, ele bateu tanto recorde no Spotify. Se não me engano, é por causa desse álbum que ele se tornou o artista mais escutado no Spotify de 2021. Então ele tem números maravilhosos por causa desse álbum e realmente ele tem grandes chances de levar essa categoria para casa.
A última categoria é de música latina favorita. E os indicados foram o Bad Bunny de Jay Cortez com Da Kitty, o Bad Bunny com a Rosalía com La Noche de Anoche, Farruko com Pepas, Kali Uchis com Telepatia, Maluma e The Wicked com Huay Remix. Ana Bia, qual que é a sua aposta aí?
A minha aposta para essa categoria é Telepatia, porque foi uma música. Eu escutei, eu acho que só não conheço essa aqui do Farruko, Peppas. Não, não de nome, né? Mas eu escutei todas, e apesar de eu querer muito falar do Maluma também, mas eu acho que a Kali Uchis também ficou lá em cima. Eu acho que quem leva é ela, viu?
Marcelo, qual que é a sua aposta?
Ah, gente, desculpa a militância, eu vou desligar o telão agora. Mas, ó, primeiro, colocando em consideração que a música é em espanhol de um artista latino, em parceria com uma artista não latina, da mesma forma que aconteceu aqui com Maluma e o The Weeknd em Hawaii, eu acho que quem deve levar essa categoria, pela qualidade da música mesmo, não só da música como do clipe também, mas aqui tá valendo mais a música. É o Bad Bunny com a Rosalía em La Noche de la Noche. La Noche de la Noche, gente. Essa música é muito boa, gente. É muito fofinha, os dois juntos, cantando juntos, meio casalzinho. E é um feat que eu queria muito que eles tivessem lançado uma música juntos. Bem antes, assim, quando eu comecei a escutar a Rosalía, que o Bad Bunny eu já conhecia. Quando eu comecei a escutar a Rosalía, eu já imaginei que os dois tinham uma vibe parecida que podia dar uma música boa. E quando eu descobri, quando lançou o álbum, né, L'Ultima Tour del Mundo, e eu vi que tinha um feat com a Rosalía, eu já fiquei completamente apaixonado antes de escutar. E aí, quando eu escutei, a paixão aumentou 3 mil vezes. Então, eu acho que a minha aposta, né, para essa categoria é esse feat dos dois.
Ótimo. Gente, eu tenho que confessar que eu amo Maluma, eu amo The Wicked e eu amo Huay. Mas eu não acho que essa música tenha sido, assim, a melhor escolha para essas duas vozes juntas. Eu acho que no álbum Papi Huancho tem outras músicas que cairia muito melhor. Então, por isso, o meu voto vai para Da Kitty, porque eu acho que foi outra parceria que super caiu bem, deu super certo, ainda mais para essa categoria. Então, minha aposta vai para Da Kitty.
Então, gente, essas foram as nossas apostas, né? Os nossos chutes de quem deveria, de quem vai ganhar nessas categorias. Queria saber se vocês concordam, se discordam. Conta pra gente nos comentários do Instagram. E é isso, o episódio acabou, está no fim. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no nosso Instagram, @econicocast. Nos sigam também no Spotify, no Castbox. E é isso. Um beijo para vocês e tchau!